Atenção, vou contar até 5. De ordem decrescente, 5 a 0. 5, 4, 3, 2, 1. Depoimento para a posteridade no ciclo de música popular brasileira para o Museu da Imagem e do Som. Hoje, com Antônio Carlos Jobim. Serão de Antônio Carlos Jobim entrevistadores: Vinícius de Moraes, membro do Conselho Superior de Música Popular Brasileira do Museu da Imagem e do Som; Oscar Niemeyer, Raimundo Vanderlei, Dori Caymmi e Chico Buarque de Holanda. Com a presença minha, diretor da casa, Ricardo Gravalbin, depoimento começado precisamente aos 8 minutos passados das 15 horas deste mesmo dia. Está aberto, portanto, o bate-papo com a história em que será contada por Antônio Carlos Jobim a sua vida e a sua obra. Então nós começamos, como de hábito nos nossos depoimentos, com a ficha técnica para fins de registro, local de nascimento, data e filiação.
Eu sou do Rio de Janeiro, carioca, nascido na Tijuca, com 1 ano de idade em Ipanema. Sou de 25 de janeiro de 1927.
Você não lembra a rua, né?
A rua Conde Bonfim. Na rua Conde Bonfim, nasci em casa, ainda no tempo em que você nascia em casa. Né? E meu pai, Jorge Jobim, poeta, literato, parnasiano, pertenceu ao Itamaraty, é do Rio Grande do Sul, era gaúcho, morreu quando eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe, carioca,
do Rio de Janeiro. Deu o nome dela?
Nilza, brasileiro de Almeida. Esse brasileiro de Almeida é do Colégio Brasileiro de Almeida, que é o nome do meu avô, Azor Brasileiro de Almeida. E naturalmente esse nome dela de solteiro, né? De solteira. Depois mudou, Nilson. Meu pai morreu e minha mãe se casou pela segunda vez com o Celso Prata Pessoa, que é meu padrasto e quem me criou e quem me fez estudar música e quem me orientou.
Então, e sua infância, como decorreu? Aqui no Rio?
Para refrescar sua memória, Tonzinho, um fato que você me contou outro dia, o negócio das origens francesas e sua família, você me contou que você foi, que remonta já de bem cedo, né?
Parece que o que me contaram aí, as senhoras antigas me contaram, é que esse Jobim era Jobin, né, com M, né, da Normandia, e eles foram já há séculos para Portugal, né? Foram para Portugal, que é um lugar em Portugal chamado Santa Maria dos Jobins. Lá eles se casaram com portuguesas e foram para o Rio Grande do Sul, foram para o Brasil. Essa família do Jobim lá já é do tempo do Império no Rio Grande do Sul. Quer dizer, já tem deputado, senador do Império com esse nome Jobim, já com M, não é? Quer dizer, é uma história muito...
Isso é o século passado.
Século passado.
Agora me diga uma coisa, tem um outro fato que eu acho curioso você lembrar aqui, que é o...
Século passado, quer dizer, mais do que isso, né?
A relação do seu pai com... Roberto Oliveira, quer dizer, que é considerado um dos três grandes parnasianos.
Exato, ele tinha grande admiração pelo Roberto Oliveira. Eu pouco o conheci porque ele esteve realmente comigo muito pouco tempo, né? Viajava e eu era muito pequeno, de modo que eu tenho... Conheço alguns livros dele, né?
Mas tem antologias?
Exato, tem uma antologia do Alberto Oliveira com o meu pai. Aliás, o pai de Chico Buarque de Holanda, o Sérgio Buarque de Holanda, me disse que o conheceu aqui no Rio de Janeiro na porta da livraria Garnier, né? Daquele tempo. Muitos, muitos anos, né?
Era o Zipilim daquele tempo.
Eu não sei, a livraria Garnier, eu não peguei muito, né, Vinícius? Porque também não...
Ele certamente devia se encontrar com meu tio avô, meu avô, a filha dele.
Ah, sem dúvida,
era folclorista, né? E tal.
Aquela turma ali. E... do lado da...
Quer dizer, da parte da Tijuca você não lembra? Você saiu da muito menino, né?
Da Tijuca eu não me lembro de nada. Porque eu saí de lá com... com um ano e... e não me lembro. E Ipanema era um areal todo, né? Cheio de... de pitangueira, camaleão. E...
é isso, eu me lembro.
A lagoa Rodrigo de Freitas tinha as águas azuis, era cheia de conchas enormes na beirada da lagoa. A gente pescava ali, tinha camarão, tinha porção de peixe. Entrava aqueles peixes do mar. E o canal era natural, né? O canal de areia, né? E a água entrava e saía ali livremente, não tinha comporta, não tinha nada.
Ô, Chico.
Você se lembra bem?
Eu me lembro bem. Disso eu me lembro bem.
Qual foi a primeira rua que você morou lá? Foi, já foi Barão da Torre? Não?
Foi Barão da Torre, mas desse tempo eu pouco me lembro porque eu era muito pequeno. Era areia, tudo areia. E a gente botava umas tábuas assim, porque os carros ficavam presos na areia. A gente botava umas tábuas para os carros poderem passar. Né?
Agora você estudou no colégio da sua família mesmo? Quer dizer, primeira letras assim.
Não, eu estudei numa porção de colégios aqui no Rio de Janeiro. Estudei no Melis Souza, no Malé Soares, no Andrews, no Juruena, no Colégio Rio de Janeiro, o Colégio Paula Freitas. Não sei porque ia mudando de colégio.
Você era expulso, não?
Não, não chegou a ser expulso não, mas... não era expulso não, era desse tipo quieto, mas que não briga, mas também não faz as coisas. Né?
Tom, e você não foi professor de música no Rio de Janeiro? De alguns compositores, assim, essa do Marcos Valle?
Não, o Marquinhos, ele estudou lá no colégio, que era da mamãe, no Brasileiro de Almeida. Ele entrou pra banda lá do colégio, entrou pro coral.
E... você era professor de...
Não. Tom, não era, não.
O compromisso sério com a música, quando pela primeira vez você viu que era música mesmo a sua vida, quanto que época se deu, que idade?
Bom, eu tinha o maior preconceito contra a música, entende? Achava a música um negócio pra... negócio de piano, assim, achava um negócio de menininho. Eu gostava de ir pra praia jogar futebol. E a música era um hobby, né? Aquele negócio que a gente faz por... eu gostava, né? Mas ao mesmo tempo que gostava, eu queria ser doutor, né? Eu queria ser, sei lá, médico, engenheiro, arquiteto. Aí então, depois que terminei o ginasial e o científico, fui decidi entrar para engenharia. Mas aí tinha uns colegas na rua e todo mundo ia para arquitetura e eu gostava muito de desenhar. Então eu decidi entrar para arquitetura e fui para arquitetura. Fiz o primeiro ano, né? Admirava os nossos grandes arquitetos aí, o Moscar que está aqui, e fui estudar fui trabalhar ao mesmo tempo que estudava, fui trabalhar no escritório do aquele arquiteto brasileiro, está também no Instituto de Educação, aquele alto, Jorge Moreira, exato.
Ah, chegou a tratar.
Jorge Moreira, eu arrumei um negocinho lá, o meu tio conhecia. O Jorge Moreira.
Você
não completou o curso? Não completei nem o primeiro ano. O primeiro ano eu briguei com a namorada, né? Que depois se casou comigo. Achei que já que eu não ia casar mesmo com ela, que então era melhor fazer o que eu gostava. E o que eu gostava era a música. Então... então... né? Fui estudar música. Aí... eu já tinha estudado música, né? Que... lá em casa veio um piano pra minha irmã estudar. A minha irmã não gostava de música, mas não queria nada com piano, com dó, ré, mi, fá, sol. Era muito chato, ela achava. Eu ficava batucando naquele piano aí. Vinha da praia, ficava batucando no piano. Aí me deram isso quando eu tinha 12, 13 anos, me deram um professor. Um homem que se tornou muito conhecido no Brasil, chamado Kohlreuter. Um maestro alemão que tinha emigrado para o Brasil, decepcionado com a Europa, com guerras e com coisas. E aqui, ele chegou aqui muito pobre e começou a lecionar piano para viver, né? E foi o meu primeiro professor de piano. Esse homem depois foi ser diretor do Conservatório de Música na Bahia. E foi até agora, né? O diretor do Conservatório de Música na Bahia. Agora, recentemente, eu ouvi dizer que ele voltou para a Europa.
Está na Índia.
Está na Índia, né?
Mas já faz uns 3 anos.
Foi esse o meu primeiro professor.
Então tem uma passagem curiosa na sua vida, que é você tocando piano para os alunos da Escola Naval.
Exato, é. Ó, depois desse período de estudo, exato, da aula de ginástica na Marinha, mas depois desse período de estudo, eu estudei com muita gente. Estudei com o Tomás Teran, que era grande amigo do Villa-Lobos, que até o Villa-Lobos dedicou umas peças a Tomás Teran. Tomás Teran, pianista espanhol, muito famoso, tocava na Europa. Daí um dia veio para o Brasil e ficou aqui, e morreu aqui há poucos anos atrás. Foi professor de muita gente conhecida aí, como o Alimondo, o Heitor Alimondo, tudo isso. Há muitos pianistas brasileiros que estudaram com Tomás Teran. Estudei com Dona Lúcia Branco e conheci o Villa-Lobos por intermédio do Léo Perac. Léo Perac me levou 3 vezes na casa do Vila. Ele já estava doente, né? E...
qual foi a impressão que você teve do seu encontro com o Vila?
Ah, uma impressão formidável. Inesquecível. Porque... depois dessa parte de estudo de piano e coisa, eu quis estudar, queria saber orquestração, regência, queria aprender mais música, né? Então fui estudando com Alceu Boquino, Adamés Inhatali, Lírio Panicali, e o Léo, que estava me ensinando a regência. Eu tinha uma grande admiração, conheço a obra do Vila toda, né? Pelo menos a obra editada e gravada, eu conhecia tudo, já tinha mastigado aquilo tudo. E o Léo me levou lá. Então, tinha assim, então era um dia, uma reunião lá, tinha um violinista internacional, tinha uma soprano internacional, gente que estava passando aí, se apresentando no municipal, estava tudo na casa dele. E tinha Lenita Bruno, Léo Perac. E eu fiquei impressionado com o seguinte, que um apartamento relativamente pequeno na Araújo Porto Alegre, né? O maestro morava no centro da cidade, né? Morava na Araújo Porto Alegre, ali pertinho do municipal.
E perto do escritório dos caras também, do perto do
escritório. Exato. E ele morava ali, o que... é muito bom para quem gosta de fazer barulho de noite, né? Tem que morar no centro da cidade, porque não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Você pode fazer, porque os edifícios geralmente são comerciais, né? Escritórios, sabe? E ele estava assim, então numa sala tocava um piano e tocava um violino e cantava. Em outra sala tinha uma sinfonia do próprio Vila. Num Antex, assim, num gravador tocando estereofônico, mas tocando mesmo, pra valer, né? E aquele barulho, e aquele vozerio, e gente tomando uísque, discutindo música, e gente falando francês, e o Léo, e o maestro tá sentado assim numa mesa, com a pena comprida dessa de pena mesmo?
Pena de pato.
Pena de pato, só que na ponta tinha uma caneta tinteira, né? Aquela pena de pato, mas já embutida na tinteira. E o Léo querendo que eu conhecesse o maestro e tal, a primeira vez que eu estive lá, ele foi me chegando assim, eu acanhado, não queria incomodá-lo. E ele escrevendo aquela a tinta, né? A tinta, acho que o homem não erra, né? Não errava. E a partitura imensa que vem desde o flautinho até o contrabaixo, aquele troço. E aquela música, rapaz, ao mesmo tempo, né? E o negócio que ele estava escrevendo, olha lá o Miranda, e o negócio que ele estava escrevendo era para um filme lá que ele fez para Hollywood. E eu estava abismado no meio daquele barulho, ele escrevendo aquilo tudo, né? E eu perguntei a ele, maestro, o fato dessa música toda tá acontecendo aí em volta, não, essa coisa não me incomoda? Ele disse assim, menino, o ouvido de fora não tem nada a ver com o ouvido de dentro. E continuou. Também uma passagem, o Vila tinha muitas essas coisas assim, a Luiz de Oliveira nos Estados Unidos procurou o Vila depois de um concerto para levá-lo lá na Carmen, né? Na Carmen Miranda, que estava fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. Então, a Luiz disse, olha, nós temos aí um grupo, o Bando da Lua, hein? Queremos convidar o maestro para conhecer a Carmen. E ele disse para a Luiz, menina, eu não estou mais em idade de conhecer ninguém.
Agora fala do seu casamento, Tonzinho. Terezinha.
Ah, e quando foi, Tom?
Meu casamento foi há 18 anos atrás. Eu casei, né? E tive que deixar esse. Abandonei aquele estudo dos clássicos e coisas que eu fazia no piano, né? E fui trabalhar pra valer, né? Pra pagar o aluguel. Saí da casa do velho e da velha, né? O velho aí, meu padrasto, né? E aluguei aquele apartamentinho e comecei a apostar corrida com aluguel. Eu não conseguia pagar o aluguel, o velho me ajudava, às vezes me dava um conto de réis pra... O aluguel era de... O primeiro apartamento era um conto e 200 o aluguel.
Era ali da Francisco Otaviano, não era aquele?
Um dos apartamentos foi na Francisco Otaviano.
Foi quando eu conheci você, né?
Exato, 52. Foi quando eu conheci Vinícius. Nessa época eu trabalhei em todas as boates do Rio de Janeiro. Todos os
chamados inferninhos.
Os inferninhos todos. Percorri aquela Via Crucis toda, né? E tocando que não queria, e tocando pra dança. E aquela vida foi muito... Era difícil porque a gente começava a trabalhar às 10 horas da noite e largava às 4 da manhã, né? Quer dizer que eu chegava, depois ia ainda comer e coisa...
Então nessa época já havia música na gaveta?
Nessa época começaram eu comecei a guardar as músicas na gaveta. Começava a fazer, mas não mostrava a ninguém. Eu tinha medo de mostrar, fazia música e guardava. E ficava trabalhando de noite. Trabalhei com... muita gente boa aí. E era uma vida realmente difícil. Eu só me recuperei dessa vida quando eu consegui ir arranjar um emprego de dia na Continental Discos, né? E aí consegui trabalhar de dia. Eu ia lá para Pedro Lessa, ali onde tinha os discos Continental, e comecei a trabalhar de dia na cidade. Isso foi uma melhorada grande, porque aquele regime de vida, aqueles 5 anos de trabalhar nos inferninhos, até tiro saía, né? Uma ocasião eu quase tomei um tiro que não tinha nada a ver comigo, né? Uma briga lá de dois sujeitos.
Escute, Tomzinho, e Paulinho, seu primeiro filho, nasceu quantos anos depois de você casar?
Não, Paulinho é aquele primeiro filho do casamento que nasce 9 meses depois que você se casa.
Sim.
Ele tá com 17 anos.
Nessa ocasião você estava em Francisco Taviano, isso foi ele que nasceu em Paulinho, 52 por aí, né?
Ele nasceu em 67 menos 17, nasceu em 60, né? 1950.
É porque eu me lembro que a primeira vez que encontrei você foi no Clube da Chave, você lembra? Você lembra do antigo Clube da Chave?
Me lembro perfeitamente.
Que fizeram ali onde tem o atual TV Rio.
Foi onde eu conheci Vinícius.
E conte esse encontro, que isso parece muito importante, então.
Bom, o encontro não foi assim.
Ficava lá tocando piano. O Clube da Chave era o. Você me permite essa explicação, gente. Era o clube que. Que era para ser um clube fechado, 50 sócios, cada um levava a sua garrafa, tinha aquele negócio. Mas depois deteriorou, né? Mas ele pegou muito, uma época que ele pegou extremamente, né? Então o pessoal ia para lá de noite fazer música, né? Eu me lembro que eu ia para lá com Antônio Maria, por exemplo, né? Araci.
Eu via Vinícius sempre numa mesa
Barroso,
sentado com Antônio Maria,
Evaldo Araci, Rui,
Evaldo,
né? Felizete, que aparecia
Felizete.
Lá. Né? Pessoal todo de música, Haroldo Barbosa, pessoal que estava atuante naquele tempo, né?
Fernando Lobo.
Viu? Ia todo mundo para lá de noite. Houve até uma homenagem ao Ari uma vez. E eu me lembro que um dia eu estava sentado e ouvi um som que me pareceu um som diferente. Eu não sabia que era. Era o Tonzinho tocando Tão Só.
É do Catulo de Paula, né?
O quê?
É isso mesmo. É Tão Só, é uma música do Catulo que eu orquestrei.
É.
Eu me lembro disso. Vinícius, eu ficava vendo de longe o Vinícius ficar naquele papo, né? E de vez em quando tinha um violãozinho, o Vinícius cantava uns sambas e tudo mais. Mas o.
Aí você tinha.
A verdadeira encontrada foi mesmo depois que Lúcio Rangel. Não é?
Não, mas eu acho importante lembrar esse tempo, sabe por quê, Toninho? Porque me causou uma impressão muito grande, quer dizer, era um som que me parecia um som diferente do que estava se fazendo, tá bem? Você tinha feito Foi à Noite, não tinha?
Tinha.
Nessa ocasião.
Tinha feito. Foi à Noite em parceria com o Newton Mendonça.
E aquele seu outro samba que gravou, que nós gravamos, aquele que a gente gravou no nosso primeiro disco. Aquele samba. Não. Um outro que é.
Outra vez. É o Clube da Chave, outra vez.
E esse foi o
que João gravou, né?
Esse foi o samba que eu fiquei muito impressionado com ele, com o som dele, sabe? Viu? E as harmonias, assim. E nessa ocasião, eu acho importante lembrar isso, porque foi nessa ocasião que eu conheci também João Gilberto e Donato.
Exato.
Se lembra?
Me lembro.
Houve duas ou três vezes que nós saímos juntos. Íamos para o Bar dos Pescadores, aquele bar que teve no.
Chamado Faroeste, né?
Faroeste, é.
É isso mesmo, João.
E eles ficavam me perguntando coisas que eu não podia responder, compreende?
É, João e Donato, e eu perguntava as coisas a Vinícius, terrível, mas né? Aquele negócio, como é que é, né?
Que é tudo,
mas é por aqui, é por ali.
Eu também não sabia, ficava enrolando eles, né?
Não, até que não enrolava, até que dizia a verdade. Isso mesmo.
E como foi a sua aproximação com o Vinícius, enfim?
Bom, a aproximação mesmo para valer com o Vinícius foi. Quer dizer, eu fiquei assim conhecendo o Vinícius, admirando aqueles sambas dele e como o essa folha do livro.
Você fez uma instrumentação com o meu primeiro sambinha. Quem sabia, Barão Pastor, chamado.
Eu fiz um.
Quando tu passas por mim?
É, exato. Araci gravou na.
O primeiro
na...
que eu fiz, assim, é.
Araci de Almeida gravou na Continental, né? E eu fiz essa orquestração do Quando Tu Passas Por Mim, do Vinícius. Eu me lembro bem desse samba. Essa época eu estava muito querendo saber as coisas, como é que era, assim, a música brasileira. Nós costumávamos ir ao Dança em Avenida, ao Dança em Brasil. Sentar lá, não para dançar, né? A gente sentava naquelas mesas, pedia uma cerveja e ficava ouvindo, porque nessa época os melhores músicos do Brasil tocavam nos dancings, né? E a gente ia ver o Radamés, muitas vezes, tocava no dancing, tocava... Tinha aquele célebre pianista, o Santopeia, tinha o grande saxofonista brasileiro Zé Bodega e uma porção de grandes músicos que tocavam no dancing, né? E lá, quer dizer, era, vamos dizer, era mais organizada a coisa que na boate, porque tinha arranjos, né? Então, de vez em quando aparecia um arranjo do Maestro Cipó, aparecia um arranjo do Maestro Gaia, um arranjo do Maestro Lírio, do Maestro Radamés, e a gente, garoto, assim, ficava naquela secura de ouvir os negócios, né? Tá? Então, a gente ia pra lá e ficava ouvindo os cobras tocar.
E Elisete era crooner lá, né?
Elisete
lá, exatamente.
A Ângela Maria, crooner do dancing, Elisete Cardoso. O dancing foi uma escola muito grande para o músico brasileiro, né? Era porque depois que fechou o jogo, eu cheguei a pegar o finalzinho do jogo. Era duro para mim entrar no Cassino Atlântico, no Cassino Copacabana e na Urca, mas eu não posso esquecer, quer dizer que eu, muito garoto, com 16, 17 anos, querendo entrar no cassino, né, para ouvir a música, né, eu sabia que tinha música lá dentro, então tinha que fazer uma cara muito feia e ninguém acreditava que eu tinha, né. Mas lá, uma vez ou outra, eles me deixaram entrar. E eu não posso esquecer o dia que eu entrei no Golden Room do Copacabana Palace, e tinha assim aquela orquestra imensa, sabe? Tocando mesmo pra valer, né? E a nata, né? Com os melhores músicos e os arranjos e tudo mais. Disse, naturalmente, tudo, essa fase toda, com o desaparecimento do jogo, né, com a proibição, desapareceu, né, essas orquestras, inclusive orquestras internacionais que vinham aqui, como o Rei Ventura e aquelas coisas todas, né, e você sabe, as atrações internacionais, vinham cantores de tudo quanto era lado e tudo mais.
Tom, vocês sendo os arranjos nas composições, as primeiras, tudo. Só queria saber se o que, que foi mais marcante para vocês. Foi aquele primeiro gosto do piano, que apesar de ser coisa de menininha, que vocês gostaram de tocar e tal, ou se foi o contato com o pessoal, a obrigação de tocar toda noite, ou se foi aquele estudo todo que você teve sério com os professores?
Deixa com a... Eu tenho a impressão que o negócio da música, o que mais me atraiu, assim, música, eu tenho dois tios, esses dois tios tocam violão. E um deles conheceu Noel Rosa e Marcelo Brasileiro de Almeida e João Lira Madeira. Esses dois tios, um é tio porque é irmão de minha mãe, e o outro é tio porque é casado com a irmã de minha mãe, quer dizer, meu tio, como você diz, Afim, né? Meu tio. Eles tocavam muito violão, então tinha aquele negócio, aquelas serenatas, tinha Noel Rosa, tinha os sambas do as interpretações, Luiz Barbosa. Essa gente toda eu conheci, Luiz Barbosa, Barbosa Júnior, enfim. Os programas do Almirante, que a gente ficava ouvindo, que o Bando da Lua no rádio, né? E mais tarde os Anjos do Inferno, o Bando da Lua,
Foi nos Anjos do Inferno que... Ah, não. João veio como crooner, veio como vocalista de um dos conjuntos. Qual é que era mesmo? Era...
Garotos da Lua.
Garotos da Lua.
O João Gilberto, nascido em Juazeiro, na Bahia, ele foi para Salvador e cantava lá. Ele me contou que já cantava na rádio, assim, pequenos programas locais. Ainda não estava mesmo profissionalizado. E passou lá no, em Salvador, passou o conjunto Garotos da Lua, que era da Tupi, que nesse tempo era uma estação forte aqui no Rio de Janeiro. E ficaram encantados com o João, com a maneira do João cantar, aquela beleza, e trouxeram o João como crooner, né? Trouxeram o João como crooner do conjunto para o Rio de Janeiro. Então o João, né? Arrumou a malinha dele, a alfazema, as camisinhas e mandou-se aqui para o Rio de Janeiro. Aqui ele ficou no conjunto, pegou aquela cidade grande, né? E cantou, depois terminou o conjunto, que os grupos vocais, sabe como é? Muito, muito assim. Surgem e depois se desfazem, né? Depois um casa, depois o outro vai morar numa outra zona. João também cantou com os Quitandinhas, né? Teve lá no Rio Grande do Sul. E depois, mais ou menos nessa época que eu conheci Vinícius, tava João, né? E João Gilberto e João Donato, um acriano, que é um músico formidável, que hoje em dia mora na Califórnia, foi pra lá e ficou lá. Mas quer dizer, Chico, a pergunta que você me fez,
a medida,
eu me estendi um pouco.
Coisas.
É, eu creio que foi muito misturado isso. Quer dizer, eu fiquei assim, apaixonado pelo Reginaldo Canhoto, pelo Rogério Guimarães, pelo Pixinguinha. Eu tinha aqueles discos todos do Pixinguinha, do 78, né? O 1-0, Sofres Porque Queres. Quando eu trabalhava na Continental, nesse tempo, Pixinguinha aparecia lá. Era amigo do então, já falecido, do então, o Sábio Carvalho da Silveira, que era o diretor da Continental. E lá trabalhávamos com o Braguinha, o famoso João de Barro, né? Autor de tanto sucesso de carnaval. Trabalhávamos com Paulo Soledade, que foi para lá fazer discos infantis, fez muita coisa. Os seus poemas, os poemas de Vinícius Moraes, musicou algumas coisas do Vinícius.
Então, seus parceiros, você podia contar pra gente aí?
Meus parceiros são mais ou menos poucos e constantes. Milton Mendonça.
Foi o primeiro, né?
Foi o primeiro. Amigo de infância mesmo, de Ipanema, de calçada, e músico também, pianista. Tudo antes do negócio do piano, antes que a gente tivesse piano, tinha negócio de gaitas, né? Então tinha uma orquestra de gaita na Praça São Osório, e o chefe do conjunto tinha um ouvido tremendo assim, ele ficava copiando os negócios dos discos, depois ele chamava a gente e dava uma voz para cada um na gaita, né? E aí tinha aquele negócio da orquestra de gaitas. O Nilton Mendonça também tocava gaita de boca e coisa. Depois tinha aquele piano que veio para a irmã dele estudar, como sempre, né? E ele se agarrou lá com o piano, tudo mais. Foi pianista de boate, que nem eu, né? De inferninho. E a gente se encontrava assim naquelas tardes antigas e começamos a compor juntos, né? Fizemos muita coisa, Nilton Mendonça. E
qual foi o primeiro samba que vocês fizeram juntos?
O primeiro samba, acho que é aquele ali, se não é o Foi a Noite, é em volta do Foi a Noite, né? Nilton Mendonça, que já falecido, né? Morreu muito moço, com 30 e poucos anos. O Mendonça morreu de infarto. E Dolores Duran foi minha parceira, sim, em algumas músicas. Já falecida também. Marino Pinto. E depois, Vinícius de Moraes, né?
Não, você esqueceu daquele seu amigo crioulo lá do Morro, né?
Ah, aquele é o Alcides Fernandes.
Alcides Fernandes, é. Aquele morro que tem ali, lá.
É do Cantagalo, Alcides Fernandes, é o Doca. É, nós fizemos samba juntos. Aliás, foi ele que... Ele que me levou pra Esbassa. Já falecido também, o Doca. E... Naturalmente, muito entusiasmo, assim, pelos grandes compositores. Eu me dei muito com Ari Barroso me ajudou muito, sempre foi muito bom comigo.
De que maneira, Tom?
De todas as maneiras, me estimulou, me sempre bola pra frente, sabe? Mas sempre. Inclusive falando na televisão, falando no rádio e... Aliás, o Ari é gozado, porque o Ari, ele naquela hora de calor, né? Ele parecia um sujeito assim, né? Chato, né? Mas não era não. Eu acho que o Ari, como todos os outros compositores brasileiros, ele nunca pôde viver só de composição, porque esse negócio de direito autoral, se até hoje ainda não dá, imagina naquela época, né? De modo que Ari foi o maior speaker esportivo do país, viajava ele fazia aquela orquestra, né? Ia para o México, ia para a Argentina, ele fez muito show no tempo do jogo também, depois do jogo, com Carlos Machado e tudo mais. Trabalhou em Hollywood, foi trabalhou com o Disney lá no famoso filme Alô Amigos, que é o Zé Carioca, exato, o filme. Ari Barroso. Inclusive, há pouco tempo, ele me contava muitas histórias lá de Minas, de Ubá, das cervejas que eles tomavam em Ubá, lá perto do cemitério. E recentemente eu estive na Califórnia e fiquei com o cabelo muito grande e tinha que fazer um programa de televisão. Então me levaram ao barbeiro para cortar o cabelo. E me levaram no barbeiro que cortava o cabelo do Ari. Então, no italiano lá, o barbeiro estava me falando no Ari que o Ari ia lá cortar o cabelo. Eu achei engraçado aquilo aqui. O Ari sentado naquela cadeira de barbeiro lá na Califórnia, cortando cabelo. E o Ari, quando eu ia na casa dele, ele ia na minha casa, a gente tocava piano, a gente conversava. E depois ele ficou muito doente, né? E eu não queria incomodá-lo com a visita assim fora de hora, porque às vezes o sujeito tá, né, passando mal e a visita até, em vez de ajudar, atrapalha. Aí ele um dia me telefonou e disse assim: "Você não vai me visitar, não?" Eu digo: "Vou agora" e coisa e tal, eu não queria te chatear. Então, e fui correndo lá. E lá estava Dorival Caymmi. E ele então falou pra gente que ia morrer. Aí Dorival, com habilidade tremenda, tirou ele daquela fossa e tal, e nós tentamos naturalmente convencer a ele que não era nada disso, que ele ia ficar bom, né? E eu me lembro muito desse último papo na casa do Ari e depois ele morreu.
Tonzinho, conta um pouco sobre a tua vida, assim, paralela à vida de música, a tua vida de cara do Ipanema, assim, seus outros amigos, esses que muitos dos quais ficaram até hoje,
Bom, eu tenho a impressão que
eram colegas de colégio alguns, né?
É, eu tenho. Olha lá, tem um.
Chico Soledade, aquela.
Exato.
Aquela tua.
Chico Brito,
Chico Brito, né? muito Chico Brito. O Chico Soledade. A gente conversava muito. Eu tenho a impressão que. Essa vidinha. Vidocazinha de Ipanema, de bater papo, de chope, de. Onde se. Discutiu assim as coisas mais graves, né? Que a gente, pelo menos que a gente achava o mais importante, querendo saber como é que é mesmo, né? E isso tem uma história comprida, porque isso já vem de muito tempo, né?
Sua amizade com o Maurício é dessa época, né? Começou o banho posterior.
Maurício?
Cabinha, aquele pessoal todo do Veloso.
Cabinho eu conheço há muitos anos, o Fred Cordeiro eu conheço Fredinho. Há muitos anos, o Raimundo Vanderlei já conheço há muitos anos, e é aquela mesa de papo que a gente discute, não é, o como se diz, Raimundo?
Discute tudo,
não, não, quer dizer, uma mesa onde não.
Doutor, quando você foi com o Vinícius a Brasília para fazer a sinfonia? Vocês ficaram lá uns 15 dias. Vocês terminaram tudo lá ou vocês elaboraram depois?
Nós terminamos praticamente tudo lá, né, Vinícius?
Quantos dias?
Aquilo foi uma grande experiência. Eu acho que nós ficamos um mês lá, Oscar, no Catetim. E depois eu ainda voltei. Ainda estive com você mais uma vez quando o Juscelino já ia ser. Já ia passar o governo. Né? Nós estivemos juntos. Eu me lembro que eu fui levar o Oscar em casa e estava aquele dia bonito em Brasília. E entrou uma espécie de um. Uma mangaba, de um mangaba, como chama? Um besouro imenso, esse besouro que morde.
Sim.
Entrou dentro do automóvel andando depressa, aquelas estradas muito boas, né? Entrou aquele besourão, aquele malvado mesmo. E eu ainda me lembro que os caras disse assim, e eu apavorado, né? Porque o carro. Os caras não se lembram. Os caras. Do meu lado, eu me lembro que você disse, o besouro entrou, aquele besouro que tem aquele ferrão mesmo, né? E eu apavorado, porque o carro com uma velocidade grande, perto de 100 km, e aquele besouro, né, girando ali dentro, e os caras.
Os caras têm medo de ver, mas pisa no motorhome,
eu me lembro que os caras disse assim, não mata não. Não mata não, e tirou daqui um lenço que ele tinha no bolso, disse, não mata não, joga ele fora, e me deu o lenço. Aí foi diminuindo a velocidade do carro, eu pude botar o lenço em volta dele e jogar ele pra fora do carro.
Mas lá o ambiente para trabalhar era bom, né?
Muito bom. Foi uma experiência única para mim, essa experiência de Brasília, acho que para Vinícius também foi. Eu me lembro do dia que.
Que lugar assim influi? Você está assim, afastado, cegado?
Ah, influi.
Essa história merece ser contada. Porque Juscelino queria fazer um espetáculo Sonho e Luz em Brasília, né? Aliás, você também, né, Oscar? A ideia era essa, mais ou menos, né? Era fazer um espetáculo Sonho e Luz bonito lá, né? Inclusive, vocês mandaram chamar aqueles técnicos.
É, chegou a fazer.
Aqueles técnicos franceses, é uma firma que faz praticamente no mundo inteiro. Fez as pirâmides do Egito, fez Paris toda, viu? Fez aqueles rochedos de Dover, né, na Inglaterra, aquele paredão branco que tem na. A maioria dos grandes monumentos, assim, são eles que fazem isso. Aí eles vieram aqui, eles mandaram um técnico, E eu tive em contato com eles um período para estudar as possibilidades, mas o negócio era tão caro que não foi possível fazer. Foi nessa ocasião que Juscelino e você, né, pensaram nessa, nessa coisa de se fazer uma música que se lembrasse Brasília e tal.
Ficou tão boa a música.
E mandaram nos convidar. E nós fomos para lá e fomos ficar nos pedaços do Catetinho, que foi a primeira edificação feita em Brasília, né? Com a graça. Depois o Oscar fez uma casa para mim, se lembra? Inspirada do Catetinho. E ficou linda também.
Então, voltando atrás, só uma coisinha, entende? É sobre o Newton Mendonça, que nós ficamos um pouquinho sem saber nada dele, morreu tão cedo. Inclusive, esse ponto nosso, ele tocava piano e tal, quer dizer, de que forma era feita a parceria? Se ele entrava só com letras, se só com música, se havia umas...
Exato, o Mendonça era músico e letrista, e ele inclusive tem muita coisa dele próprio, né, dele que ele... Ele compunha mesmo, fazia letra e música. Eu, de vez em quando, faço umas letrinhas, você sabe, né, Chico? Uma vez ou outra, quando não tem um parceiro à mão, assim, eu faço uma letrinha. Mas no caso nosso, assim, quando a gente sentava, ficou mais ou menos convencionado, né? Foi um... Quer dizer, nunca nós comentamos isso, mas ficou mais ou menos... A máquina nossa funcionava mais ou menos assim, quer dizer, ele... Eu sentava no piano e ele pegava o caderno, né? O famoso caderno, aquele caderninho. E ele era um sujeito muito lúcido, muito informado, lia muito. E zangado com o mundo, não é, Vinícius?
Muito, é.
Zangadão, assim, aquela pureza e aquela raiva sacra, sabe? Das injustiças e das coisas. E ele nós fizemos uma porção de coisas, fizemos o Desafinado, fizemos o Som de Uma Nota Só, fizemos o Foi à Noite, fizemos uma porção de coisas, né? Tem uma porção de coisa com... outra vez é só meu. Fizemos o Meditação, então. Meditação, fizemos a...
Corcovado é só teu, né?
Corcovado, é. Fizemos muita coisa mesmo, porque a gente afinava bem e se conhecia desde pequenininho, né? Quer dizer, sei lá, eu não sei, você também tem parceiro, né? Raramente, né? Raramente. Eu não sei, assim como parceiro... A gente precisa ter uma intimidade muito grande, porque no princípio assim a gente fica assim. É difícil, né? Você.
Criticar outra coisa.
Exato, né? Criticar. Os dois sensíveis, os dois se magoam. É difícil. Eu me lembro que depois que eu encontrei. Quando eu encontrei Vinícius, eu me lembro que nós fizemos uma porção de. Embora Vinícius seja um homem muito assim. Fácil no trato, né, e aberto e que não se ofende por bobagem nem nada, mas mesmo assim eu me lembro que no princípio nós fizemos assim uns 3 ou 4 sambas bem desajeitados, sabe? Eu me lembro que eu falava com o Vinícius, vamos fazer mais desses ruins que depois vai soltar, né? E de fato, depois, porque o Lúcio Rangel, você está vendo que o negócio está meio assim, né?
Meio preso,
quer dizer, eu fazendo cerimônia com a música, ele fazendo cerimônia com a letra e tal. Quer dizer, estava faltando uns 3 uísques, né?
Então, o início da parceria com o Vinícius surgiu no Orfeu, né?
Surgiu no Orfeu, exato. Porque aí é que o negócio ficou mais sério e o encontro com o Vinícius foi mais encontro. Foi Lúcio Rangel, né? Que nos reintroduziu, nos reapresentou
naquela ocasião, né?
Nesse tempo a gente saía da cidade, né? Eu saía com aquela pasta enorme, cheia de arranjos, andava com aquela pasta, e tinha aquela passada pelo Vilarinho,
eu vinha do Itamaraty, né?
O Vinícius vinha no Itamaraty, sentava lá e tinha uma turma enorme, né? De Paulo em Soledade, Fernando Lobo, essa...
Era chamada Mesa Grande.
A Mesa Grande, tinha Paulo Mendes Campos, tinha Fernando Sabino, tinha El Pellegrino.
Tudo, prostitutas.
Tinha tudo, tinha tudo. Era, uma... era um ambiente variado.
Nessa época o Vinícius estava procurando o músico para fazer o filme, né, Vinícius?
Eu tinha tido... Eu estava em Paris, lá no posto, né, quando... Essa história já foi contada muitas vezes, mas vale a pena contar no depoimento específico do Tom. Eu tinha aquela minha peça na gaveta há mil anos, né, o Feu da Conceição e tal, que eu tinha feito ao longo de uns 10 anos, assim. E aí, em Paris, a diretora da Cinemateca Francesa, Mary Mason, disse que havia um produtor inglês que ia fazer um filme sobre o Brasil, que tinha vindo para cá e tinha ficado vidrado pelo Brasil e tal, pela nossa loucura, essa coisa toda. Ia fazer um filme. E ela me disse assim, há um produtor aí chamado Sacha Gordin, que gostaria de... Aqui, que ficou muito entusiasmado com o entusiasmo desse produtor inglês, né? Ele tinha estado em Londres e tal. E ela disse assim, você não tem uma história? Pegou de surpresa assim, eu disse, não tem história nenhuma não, tal, mas eu posso dar 24 horas para pensar, né, para ver se eu tenho alguma coisa e tal. E aí, ela marcou um jantar conosco no dia seguinte, tá, viu? Eu, ela e esse produtor, Sacha Gordin, o produtor francês, ele era um grande produtor, ele foi o homem que lançou o Gérard Philippe, tá, viu? Que lançou Simone de Signoret, ele tinha feito grandes filmes, fez La Ronde, fez aqueles primeiros filmes do Gérard Philippe, tão bons, né? Era um grande produtor daquele ocasião, considerado um dos melhores da França, né? Quer dizer, um centro que não produzia só no sentido comercial, mas também na base da qualidade. Aí, durante esse jantar, ele me falou e tal, não tem uma história sobre que eu pudesse fazer um filme no Brasil, porque tem esse produtor inglês que está querendo botar dinheiro nisso. E eu disse, não tenho. Isso era num restaurante onde estava cantando o Trio Nagô. Era uma festa da Palermo do Brasil, me lembro muito bem disso.
Trio Nagô.
Era uma festa que por acaso havia, a Palermo do Brasil estava lá uma festinha, e o Trio Nagô estava em Paris e estavam cantando. E eu fiquei naquela preocupação de lembrar se tinha uma história, não sei o que lá, e não saía nada. Assim. No fim da noite, não sei porquê, eu me lembrei da minha peça, assim, Morreu da Conceição. Aí eu dei as linhas gerais da história para ele. Ele aí ficou entusiasmado, pulou logo, disse assim, faça uma sinopse disso. E eu passei 15 dias fazendo. Passei uns 15 dias, botei aquilo tudo em papel e tal. E um dia nos reunimos no meu apartamento, eu li para ele e ele disse, vamos fazer. Eu só não sabia que ele estava totalmente arruinado por uma fita anterior que ele tinha feito, que era um filme chamado La Fersa Snack, que era uma coisa que tocava em assuntos que parece que o governo francês não queria que fossem tocados. Eu sei que com isso ele Michel Simon, que está presente aqui, meu velho amigo, é testemunha disso. Ele ficou completamente arruinado, porque os contratos todos foram, ele teve que reembolsar milhões de pessoas e... Enfim.
Quanto é a data, Vinícius?
O quê?
Exatamente. 55.
Isso foi em 55.
Ah, sim, 55. Eu me lembro da social, por exemplo. E do manuscrito.
Aí, havia uma coisa, um detalhe curioso. Havia. A Chateaubriand tinha comprado aquele castelo, Château d'Eux, né? Da família. De Príncipe Deux e tal, tudo ligado com o Brasil. E minha amiga Maria Olivia Fraga, que era funcionária da Embaixada de Paris, irmã do nosso famoso médico Clementino Fraga Filho, me ofereceu o castelo para ir trabalhar. Aí eu fui. Fui com minha filhinha Georgiana, que naquele tempo tinha aqui, uns 5 anos, né? E o castelo era visitado pelos turistas, né? Eu ficava na parte de cima para trabalhar e tal. E E Georgiana fazia misérias. Um dia os turistas abriram lá aquelas carruagens, né? Sem Georgiana de dentro. Sem Georgiana de dentro. E vim falar comigo. E aquela coisa toda. Eu passei lá cerca de um mês escrevendo meu roteiro, que entreguei a Sasha Gordini. E nós viemos para o Brasil para levantar dinheiro para fazer o filme, né? Coisa que não se conseguiu, assim, porque naquele tempo, então, hoje em dia a coisa melhorou um pouco. Mas naquele tempo a reserva com relação ao sistema nacional era total, né? Capitalistas não queriam ouvir falar em cinema, achavam que era um... que era uma coisa que não dava dinheiro, um empreendimento arriscado.
E também achavam que a gente fazia filmes sobre os assuntos errados, né?
Errados, é.
Que não tinha nada que mostrar a favela,
é.
Que devia fazer um filme bonitinho, né?
Bom, nesse tempo...
Eu me lembro que com o negócio do Orfeu houve grande reação, entende? A isso, porque... Mas por que vocês não filmam...
Copacabana Palace.
Exato, Copacabana Palace. Por que vocês não filmam uns ambientes bonitos,
inclusive,
assim?
Inclusive, essas coisas precisam ser ditas, porque as pessoas precisam saber delas mais tarde. O então embaixador em Paris, o embaixador Alves de Souza, lutou fortemente contra o filme ser mandado para o Festival de Cannes, né? Porque era um filme sobre negros e tal. Aquela coisa. Mas
não é que a favela carioca,
não
é?
Não é que eu gosto particularmente do filme, não. Eu acho que o filme foi um filme que não correspondeu absolutamente à minha, o que eu esperava dele e tal. Mas de qualquer maneira.
Foi um filme importante.
Mas
Vinícius, me diga uma coisa, você gostou mais da peça que do filme?
Ah, mas claro. Porque aí eu vim ao Brasil com o Sasha Gordini para a gente levantar dinheiro. E nessa ocasião apareceu com toda a publicidade que se fez em torno do filme, de não sei o que lá, e tal, de fazer aquele filme, apareceu um amigo meu então, ouviu, que disse, vamos fazer sua peça, eu boto dinheiro nisso. Tá. E por causa do filme, a peça foi feita.
Sim.
E então eu precisei, eu tava querendo, não sei, eu tinha aquela ideia de fazer um filme, uma peça que não obedecesse os padrões tradicionais de teatro brasileiro, naquele tempo era um troço tão devagar, né? Tá vendo? Eu digo, não, vamos fazer fazer uma experiência nova. E precisava de um músico, eu não queria que fosse nenhum dos nossos chamados monstros sagrados, entendeu? Quer dizer, achava que precisava de sangue jovem e tal. E aí foi nesse dia, nesse encontro no Vilarino com o Luiz Rangel, Haroldo Barbosa, eu me lembro, estava na nossa mesa. Então eu estava sentado ao lado, numa mesa ao lado assim. Eu falei com. Quando o Lúcio me disse assim, tem esse rapaz aí que eu acho que tem muito talento. Aí eu chamei Tom para a mesa, ele veio. Nós nos reapresentamos, né? Porque eu me lembrava dele, né? Do tempo do da chave, tal, aquela coisa toda.
É daí que começou mesmo o negócio para valer.
Eu dei a peça para ele ler, aí ele topou fazer e tal, começamos a trabalhar.
Ele me deu aquela peça grossa para ler, sabe, cheio de paz.
E foi curioso que aí quando a produção se arrumou, eu chamei o Oscar. Falei com o Oscar, que queria fazer o cenário da minha peça.
É verdade, o Oscar já estava lá junto com o cenário, fez um cenário lindo da peça.
Foi um cenário lindo, revolucionário.
Quando abria a cortina do municipal e se viu o cenário, é uma salva de palmas, um negócio impressionante. Cenário com esse morro, o morro que o Oscar fez, né? Uma rampa assim.
Foi uma experiência bonita, foi um negócio feito com muito amor, assim, e tudo. E foi realmente, no municipal foi um sucesso extraordinário, né? A peça passou uma semana lá.
Bom, eu preciso dizer aí que no encontro do Vinícius, o Vinícius também, ele... Eu tive essa chance, entende, de fazer essa peça também, porque Vinícius queria um músico que soubesse escrever música, entende? Ele estava querendo usar orquestra e uma série de coisas, não estava, Vinícius?
Estava, claro.
E ele também ficou com aquele negócio, disse, bom, eu chamo aqui um erudito, não funciona, eu chamo... Um popular não funciona. Ou então você chama um popular e um erudito, de jeito que o popular faça o samba e o outro orquestra, quer dizer que é o processo tradicional. Que hoje em dia já mudou no Brasil, por exemplo, está aqui Dori Caymmi, né? Que hoje em dia é um homem que compõe e que orquestra a sua música, né?
Claro,
é. Quer dizer, esse processo todo está em transformação.
Todos eles.
Todos eles estão sabendo de tudo, né? Esse negócio do Orfeu, eu acho que foi assim... Na minha carreira, um negócio que realmente foi quando eu já tinha feito muita música, tinha samba gravado, tinha umas coisinhas aí na Praça do Rio de Janeiro, mas o Orfeu é que deu aquela projeção, né, que tirou a barriga da miséria, né, Luiz? Porque eu me lembro que uma das coisas que o Luiz Canchão até hoje comenta é que quando o Vinícius foi me chamar para fazer a peça, o Luiz até hoje mexe comigo com esse negócio de tipo, bom, mas tem dinheiro? Porque eu já tinha, né, naturalmente, como todo mundo, já tinha entrado pelo cano mil vezes, já tinha feito aqueles filmes, aquelas chanchadas, aquele negócio, e geralmente o sujeito leva um ano para fazer o filme. Quando chama o músico para fazer a música, a verba já está estourada, né? E então, o sujeito levou um ano fazendo o filme e quer a música em 4 dias. Ah, aqui, gravamos amanhã, hein? Vou marcar o estúdio. Aí você diz, peraí, vai ter que escrever o negócio, tem que chamar a orquestra. Então eu já estava escaldado. Então quer dizer que o troço que eu disse é da maior grossura, né? De me chamar para fazer uma peça, né, da envergadura do Orfeu, e eu dizer, tem dinheiro, mas quanto é que vocês vão me pagar? O Lúcio até hoje mexe comigo com esse negócio.
Então, antes do Orfeu, qual era a sua experiência com a orquestração?
A minha experiência em orquestração foi uma experiência que dolorosa, né, porque eu escrevia aqueles arranjos e bom, para escrever o primeiro arranjo foi uma tragédia, né? Eu quase morri, né? Mas você dizer que eu escrevi um arranjo e depois achei que estava ruim, rasguei ele e passei a noite sem dormir fazendo outro, entende? O Radamés me ajudou muito nisso, porque o Radamés, né? Eu procurava o Radamés, dizia, mas como é que é isso e aquilo? Ele dizia, não, eu vou lá. Você faz o seguinte, você dá dois e sai da frente, né? Marca dois, um, dois e sai da frente. E ele sentava no piano, né? Sentava no piano pra... Eu louco pra sentar no piano e deixar ele lá com a orquestra, coisa e tal, mas ele não. Ele gostava de tocar o piano, ele sentava no piano e me deixava lá. E naturalmente me ajudava quando eu não conseguia sair bem dos problemas ali, da leitura, dos negócios que aconteciam. Até eu descobri um negócio muito engraçado. O Radamés fez uma música de parceria com meu pai, um negócio que eu jamais podia supor. Um dia eu encontrei num baú velho um hino de um clube lá, sei lá, de futebol, de não sei o quê. Então tinha escrito assim, letra do Dr. Jorge Jobim. Música de Radamés em Atle. Era um hino de um clube lá no Rio Grande do Sul, porque o Radamés é gaúcho. Agora, do lado da minha mãe, já é Pereira da Silva e coisa, como Vinícius é Pereira da Silva também, já vem do norte. A minha bisavó é de Aracati, no Ceará.
E, Tom, sobre aquela música, eu me lembro que em 1953, eu te conheci em 1953, quer dizer, não te conheci porque eu fiquei do lado de fora da sala, o papai não deixou eu ir para a sala, não. Mas vocês estavam lá em casa, parece que você, João Gilberto e Donato, sobre uma gravação chamada O Pagode em Xerém. Que
exato. É, um pagode lá em Xerém. Lá não se vai de automóvel, só se vai de trem. E depois da meia-noite nem o trem não vem, né?
É. Essa foi a sua experiência de gravação com o Donato e
João? O ambiente é carregado e não fica bem. Quem não tem copo fechado não vai a Xerém.
É. Você gravou aquilo com Donato e João Gilberto?
Não, foram eles mesmos que gravaram, eu só estava ali de... O Donato tinha aquela mania de conjunto vocal, e o João também, né? Aliás, ó, João Gilberto, quer dizer, ele conhece bem assim a estrutura do vocal e tudo mais. Muitos grandes cantores no mundo mesmo, eu estive vendo lá nos Estados Unidos e tudo, saíram de grupos vocais, né?